nossos trabalhos, já temos quórum, visto que o quórum desta comissão são 9 deputados. Na sequência do que ficou deliberado na reunião da mesa e dos coordenadores que ocorreu faz hoje 8 dias, convoquei para hoje uma reunião visando a apreciação de um requerimento na altura formulado oralmente pelo Sr. Deputado Hugo Soares e entretanto apresentado por escrito pelo Parlamento do PSD, que solicita o recurso ao Tribunal da Relação de Lisboa, requerimento esse que, como se recordarão, tem por base a recusa com que temos sido confrontados por parte de algumas das entidades visadas, nomeadamente as mais relevantes, isto é o Banco de Portugal e a Caixa de Depósitos, quanto ao envio de documentação, invocando para esse efeito o segredo bancário e o segredo de supervisão, circunstância que como todos concordamos, põe entraves significativos ao trabalho desta Comissão. Sem perder mais tempo, passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares para apresentar o requerimento. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado até pelo adiantar da hora, e Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu dispenso-me a grandes apresentações. No fundo, o Sr. Presidente acabou por transmitir de forma sumária aquilo que o PSD apresentou na reunião de coordenadores e que hoje aqui requer e coloca a votação. Sabemos que desde o início desta comissão temos tido algumas dificuldades no acesso à documentação, dificuldade essas que têm esbarrado com a evocação do segredo de supervisão e do segredo bancário. Não entendendo o PSD que a falta dessa documentação limite ou impossibilite o andamento da comissão, cria evidentemente um obstáculo grande ao apuramento de toda a verdade, que julgo é vontade e interesse de cada uma e de cada um dos senhores deputados que compõem a comissão. De resto, mesmo com o telefone, com vídeos... Vamos aguardar. Obrigado. Eu peço imensa desculpa. Acontece, claro que acontece. Dizia que, Sr. Presidente, que, pese embora... cria uma dificuldade acrescida ao trabalho dos membros desta comissão, não impossibilita todo que ele possa acontecer. Agora, é evidente que dificulta. Atendendo às duas possibilidades que há, ou que nós vislumbramos para poder aceder à documentação, uma seria, digo eu, do ponto de vista jurídico, um bocadinho forçada a ser a própria comissão a assumir o levantamento desse segredo, a outra é aquela que decorre da lei e é o recurso ao Tribunal da Relação de Lisboa. Eu julgo que não pode haver, nem deverá haver, nenhum deputado, nem nenhum parlamentar que sinta ou que veja nesta posição algo de político que não seja a defesa do cumprimento do objeto desta comissão e, sobretudo, também a defesa da dignidade de cada uma e de cada um dos senhores deputados e das comissões de inquérito e por arrasto do Parlamento. E, no fundo, é isto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Seguimos a ordem dos grupos parlamentares ou desejam inscrever-se? Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós já fizemos este debate na reunião de mesa e coordenadores e fomos adiantando o ponto de vista que cada grupo parlamentar tem sobre o recurso ao Tribunal da Relação. Por um lado, o PS não se opõe ao recurso para o Tribunal da Relação porque reconhecemos que esta Comissão de Inquérito se vê limitada, bastante limitada, a sua ação, tendo em conta que as entidades a quem nós temos solicitado informação não têm disponibilizado parte da informação, consideramos relevante para os trabalhos desta Comissão de Inquérito, alegando o segredo profissional que está instituído no regime geral das instituições de crédito e das sociedades financeiras. Isso também não deixa de ser, o recurso ao Tribunal da Relação não deixará de ser o reconhecimento da limitação da lei do inquérito parlamentar. Não podemos ficar, ignorar este aspecto. O recurso ao Tribunal da Relação para forçar que essas entidades libertem toda a informação solicitada é um reconhecimento da limitação, do nosso entender, da lei do inquérito parlamentar. É um aspecto que, para além de não poder ser ignorado, terá que ser tratado em altura oportuna. Mas, por outro lado, não podemos ficar indiferentes ao facto de que a eventual decisão do Tribunal de Relação de levantamento do segredo profissional junto das entidades a quem solicitamos informação irá trazer informação que essas entidades hoje consideram que é informação comercial bastante valiosa para o regular funcionamento da Caixa Geral de Depósitos. A disponibilização dessa informação à Comissão de Inquérito poderá fazer com que haja alguma fuga de informação, como houve recentemente, fuga de informação, não propriamente, não quero dizer com isto que foi por parte dos elementos da Comissão de Inquérito, provavelmente até nem foi, mas houve uma fuga de informação acerca do inquérito que foi aberto pelo Ministério Público e que o Ministério Público deu conhecimento aqui à Comissão de Inquérito. E é provável também, é legítimo, melhor dizendo, é legítimo deduzir que a informação que não foi disponibilizada por essas entidades ao abrigo do segredo profissional, se for disponibilizada por ação do Tribunal da Relação, é uma informação altamente sensível, que a sua não disponibilização protege a atividade da Caixa Geral de Depósitos, e se for tornada pública, irá obviamente prejudicar o valor comercial da Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, esta decisão poderá tem um impacto previsível ao qual nós não podemos ficar indiferentes e insensíveis. A Caixa Geral de Depósitos é um banco em plena atividade. Há um aspecto especial que não é nada indiferente. A Caixa Geral de Depósitos é um banco em plena atividade. Esta é a primeira comissão de inquérito que recai sobre um banco em plena atividade. A Caixa Geral de Depósitos é o maior banco português, melhor, atuar em Portugal, 100% público. É um banco cuja plena atividade é fundamental para o equilíbrio e para a estabilidade do sistema bancário e do sistema financeiro. Temos muito receio do impacto que essa informação, que atualmente não é disponibilizada, quer pelo Banco Central Europeu, pelo CMVM, pelo Banco de Portugal, pelo Ministério das Finanças e pela própria Caixa Geral de Depósitos, possa vir a ter um impacto altamente negativo na atividade comercial da Caixa Geral de Depósitos e, com isso, destruir o valor económico da Caixa Geral de Depósitos. E por esta razão, nós vamos optar pela abstenção. Não nos opomos ao recurso ao Tribunal da Relação, mas não ficamos indiferentes ao impacto da eventual decisão favorável ao Tribunal da Relação pelo levantamento do segredo profissional junto a essas entidades e o impacto que essa informação, sendo tornada pública, terá no valor comercial e no valor económico da Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Paulo Correia, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda, já na reunião de mesa e coordenadores da semana passada, tinha afirmado e mantém a posição de que esta Comissão de Inquérito necessita da documentação. Os grupos parlamentares, pelo menos o Bloco de Esquerda, necessita daquela que solicitou. Muita dela não foi entregue. E para nós trabalharmos nesta comissão de inquérito necessitamos ter acesso a essa informação, por isso já tínhamos dito ainda antes de haver qualquer requerimento que no limite haveria esta possibilidade que nós apoiaríamos de recorrer para o Tribunal da Relação de forma a termos acesso aos documentos e à informação de que necessitamos. Portanto, acompanharemos esta pretensão, este requerimento. Aliás, desde o início desta comissão de inquérito, que temos dito que é efetivamente necessário, primeiro, garantir o acesso à informação solicitada para depois fazer as audições, enfim, que estarão também previstas no andamento, para o andamento dos trabalhos. Relembramos que essa não foi sempre a postura do PSD, aliás, lembrámos em julho de um pequeno desacato nesta comissão de inquérito, desacato entre aspas, em que se tentou forçar audições ainda sem ter um único documento em cima da mesa, mas pronto, registamos que agora há a constatação de uma evidência que é necessária documentação para fazer o trabalho da comissão de inquérito para proceder e prosseguir com as audições. Nós registamos essa evolução na posição e votaremos favoravelmente o requerimento que é apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sr. Deputado Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu penso que esta matéria que se prende com os poderes das comissões de inquérito não é nova. e todas as comissões de inquérito ao longo dos anos têm sentido dificuldades de vários poderes públicos em obter a documentação necessária para o seu trabalho. Neste caso, aquilo que nós percebemos é que as dificuldades estão a ser acima do normal e, por isso mesmo, acompanhamos este requerimento e votaremos favoravelmente, porque não nos parece razoável que uma comissão de inquérito face à recusa em fornecer os documentos que são solicitados por uma comissão que tem os poderes que esta comissão tem, se limite a cruzar os braços, se abstenha de praticar os atos necessários a cumprir aquilo que é o objetivo que foi determinado neste órgão de soberania, que foi votado em plenário e em que se encontra sediado aquilo que é a soberania do povo português. E nós estamos a falar de um banco público e, portanto, propriedade do povo português, estamos a falar de dinheiros públicos e, portanto, também do povo português, e é aqui que se encontra sediada a soberania deste mesmo povo. Abstermos-nos de fazer aquilo que é o nosso dever enquanto membros desta comissão é inaceitável para o CDS e, por essa mesma razão, votaremos favoravelmente e compreendendo muitas das questões que são sempre colocadas cada vez que se quer dificultar o trabalho de uma comissão de inquérito. Agora, ouvimos ainda recentemente a frase do quem não deve não teme, vinda de um dos partidos que governam o país, portanto, ou dos partidos que governam o país, e portanto, com toda a franqueza, não estando eu de acordo, gostaria de perceber como é que numa lógica como esta se enquadra uma abstenção de agir. Com toda a franqueza, nós votaremos favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu e o PCP, pelo contrário, consideramos que a situação, não sendo nova, tem elementos que são de facto diferentes de alguns outros que já surgiram em outras comissões de inquérito. Isto porque o Sr. Deputado acabou de dizer que a situação é uma situação que repete outras e não mimetiza integralmente outras situações, porque de facto há aqui elementos que devem ser politicamente ponderados, nomeadamente o facto de não sermos apenas membros de uma comissão de inquérito, mas sermos eleitos membros da Assembleia da República e termos também um dever de ponderar politicamente os nossos atos e não agir meramente em função dos formalismos ou de um cumprimento de qualquer cânone da lei. E, portanto, essa ponderação política inexistiu praticamente desde os inícios desta comissão. O PSD entendeu utilizar um mecanismo para a criação desta comissão diferente do habitual, ou melhor, quase que testativo, e isso foi na altura pelo próprio PCP também criticado. Aliás, o PCP desde o primeiro momento que entende que a comissão de inquérito não é o instrumento mais eficaz nem o mais adequado para o apuramento dos factos e da verdade necessária para concluir politicamente sobre processos da Caixa. Por todos os motivos, mas principalmente aquele que é o mais evidente, que é o facto de a Caixa não só ser um pilar do sistema financeiro português, como ser um banco que continua em funcionamento e que, aliás, está a atravessar um momento que é quase de charneira na sua vida. E, portanto, esses motivos levaram o PCP a ter a posição que teve. Chegados aqui, eu julgo que se torna cada vez mais claro que o PCP tinha razão e que a Comissão de Inquérito, e outros que também disseram o mesmo, a Comissão de Inquérito não é o instrumento mais adequado para se indicar a Caixa Geral de Depósitos e os processos que estão no alvo, no objeto desta Comissão. Que, aliás, o próprio objeto foi manipulado de forma a encontrar espaço para poder existir. porque não era o objeto inicial tendido pelo PSD. Portanto, o PSD queria a todo custo fazer uma comissão de inquérito e era sobre um determinado aspecto. Como não podia fazer sobre um determinado aspecto, encontrou um novo objeto para poder fazer uma comissão de inquérito. Portanto, o seu objetivo era fazer uma comissão de inquérito, não era apurar a verdade sobre coisa nenhuma. E essa forma como o PSD se tem comportado traz-nos até aqui. Hoje está à vista de toda a gente que esta comissão não é o instrumento parlamentar ilegal mais adequado para apurar e concluir sobre o objeto definido na resolução. E estamos claramente todos a perceber que estamos perante um impasse, que é, por um lado, a Comissão tem, para funcionar, tem de ter acesso àqueles documentos. O PCP vai viabilizar este requerimento, aliás, dissemos-lo na Comissão de Coordenadores, na reunião de coordenadores, porque a Comissão, para poder ter um funcionamento minimamente digno, não, esperemos que mais digno do que a reunião de hoje, que começou com meia hora de atraso, porque o próprio partido que propôs este requerimento não fez questão de estar presente no início. Portanto, esta é uma nota sobre a importância e a forma como também o PSD tem vindo a tratar esta comissão. Não, eu estive cá há horas, Sr. Deputado. E, portanto, a forma como o PSD tem vindo a tratar a Comissão coloca-nos aqui. Está a colocar o seu interesse partidário acima do interesse nacional e do interesse da Caixa e da salvaguarda da Caixa, mas há aqui uma coisa que não podemos ignorar, é que, havendo uma Comissão de Inquérito, ela tem, de facto, de estar dotada dos instrumentos e uma parte dos instrumentos, uma parte importante, são os documentos requeridos. E portanto, a questão que se coloca ao PCP é usar todos os mecanismos necessários para que a Comissão seja eficaz, porque essa foi a nossa postura desde o princípio. Apesar de não concordarmos com a Comissão, nada faremos para que a Comissão não consiga atingir os seus objetivos. E portanto é nesse sentido que, politicamente rejeitando a existência desta Comissão, não obstaculizaremos a que ela funcione plenamente e que consiga utilizar todos os instrumentos de que dispõe para apurar a verdade dos factos a que se propôs.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado, o que se faz pediu de novo a palavra?
Só por uma razão, Sr. Presidente, não é de facto para atrasar, como está ali, não há parte a dizer o Sr. Deputado João Paulo Correia, mas é para, enfim, quem não se sente não é filho de boa gente. E eu não posso deixar passar em claro, sobretudo, aquilo que foram as considerações feitas agora pelo Sr. Deputado Miguel Tiago. Julgo que quem tem assistido aos trabalhos da Comissão de Inquérito não só tem ficado demonstrado a necessidade desta Comissão de Inquérito e os méritos que ela já teve nos trabalhos que já realizou, mas também acho que não há ninguém que assista aos trabalhos da Comissão de Inquérito, nem o próprio Sr. Deputado Miguel Tiago, que põe em causa o empenho e a dedicação dos deputados do PSD nesta Comissão de Inquérito. De resto, foi por mote dos deputados do PSD que ela, e do CDS, que ela, de facto, aconteceu, e mais do que isso, que ela tem dado consequência aos seus trabalhos. Nós sabemos bem, por parte da esquerda radical, na qual incluo o Partido Socialista, os factos sobre a Caixa Geral de Depósitos eram apurados na comunicação social, fosse com fontes do Governo, fontes próximas do Governo ou até fontes próximas da Caixa Geral de Depósitos. No fundo, a esquerda radical, onde incluo o Partido Socialista, Sr. Presidente, não se importa saber quem são os principais devedores da Caixa Geral de Depósitos, desde que seja pela comunicação social. E aí não há problema nenhum, porque já não é um documento sensível. A esquerda radical não se importa saber quem são os principais credores da Caixa, desde que, ou ao contrário, quais são os montantes desses principais devedores não credores, desde que seja pela comunicação social. E, portanto, isto cria-me aqui alguma espécie. E, no fundo, para dizer, Sr. Presidente, ia terminar, e foi só por isso que eu pedi a palavra, é que eles queixam-se sempre, mas acabam por anuir e votar ou viabilizar os requerimentos que nós vamos apresentando. Porque, no fundo, a esquerda radical, onde incluo o PS, repito, sabe, Sr. Presidente, que não há outra forma de apurar aquilo que aconteceu na Caixa do ano 2000 ao ano 2016 que não seja com esta Comissão de Inquérito. Às vezes custa-lhes, provavelmente porque estão com alguns problemas com aquilo que se vai descobrir. Mas a verdade é que acabam por ir, como se costuma dizer, às boas, viabilizando aquilo que é preciso viabilizar.
Presumo que o Sr. Deputado João Paulo Correia quer usar da palavra.
Sim, com certeza. Estava a ouvir a ambulância no exterior, no mesmo tempo que o Sr. Deputado Hugo Soares estava a usar a palavra, e acho que foi uma imagem que retrata bem a nossa reação, à sua intervenção. Eu gostava de dizer o seguinte, percebemos o discurso do CDS, porque o CDS ainda não conseguiu eliminar o trauma da última governação com o PSD, nomeadamente o caso Banif. Eu recordo que a atual líder do CDS, a Sra. Deputada Assunção Cristas, disse numa entrevista a um jornal económico que só soube do caso Banif na praça pública, pela comunicação social, que o assunto nunca foi discutido em Conselho de Ministros. E, portanto, para um partido que teve em coligação de governo com o PSD durante 4 anos e ter se deparado com a situação do Banif através de informação veiculada na praça pública e não em reuniões de Conselho de Ministros, diz bem do que foi a governação com o PSD e também diz bem daquilo que foi a irresponsabilidade do anterior governo. Isto também aproveitando para responder ao Sr. Deputado Hugo Soares, o PS... ou abster-se no requerimento que o PSD apresenta, reconhece, por um lado, como eu disse, que esta Comissão de Inquérito, para prosseguir os seus trabalhos, tem que ter acesso à informação que foi solicitada às entidades e que não foi libertado ao abrigo do segredo profissional. Mas, por outro lado, esta Comissão de Inquérito é uma Comissão de Inquérito que recai sobre um banco em plena atividade, que é o maior banco português, que é o maior banco, que é um fator de estabilidade, o maior fator de estabilidade do nosso sistema bancário, do nosso sistema financeiro. E isso não nos pode deixar indiferentes. Porque a exposição pública de informação comercial da Caixa Geral de Depósitos irá certamente destruir o seu valor comercial e o seu valor económico. O PS não tem qualquer receio da informação que seja disponibilizada. Aliás, até estamos bastante curiosos com alguma informação que possa ser disponibilizada, mas temos noção de como as coisas funcionam e temos noção de que essa informação poderá não ficar circunscrita, como é determinado por lei, como seria desejável esta Comissão de Inquérito. E portanto, ao Sr. Deputado, não vale a pena dizer isso. O Sr. Deputado foi o próprio a dizer na reunião de mesa e coordenadores que a fuga de informação provavelmente não veio desta Comissão de Inquérito, e foi aquilo que eu acabei de dizer na minha intervenção de há pouco. Portanto, não tento colocar na minha boca palavras que eu não disse, nem quero dizer. Não, essa é a nossa posição. Agora, não podemos assumimos esta posição com grande responsabilidade de quem sabe os danos que este passo pode causar no valor comercial e no valor económico da Caixa Geral de Depósitos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, Sr. Senhor.
Sr. Presidente, face àquilo que são as horas determinadas para os términos desta reunião, o que eu sugeria era que passássemos de imediato à votação, até porque o que parece é que o Partido Socialista o que tenta fazer é, através deste género de intervenções, é protelar a votação em vez de passarmos de imediato à votação. E se o Sr. Deputado João Paulo Correia, com toda a franqueza, se precisa de fazer psicanálise, é fácil, deite-se num divã lá em cima, em vez de tentar fazer aqui em grupo sobre a matéria, qualquer que ela seja. E com toda a franqueza, Sr. Presidente, eu peço que se passe de imediato à votação.
Sim, mas eu tenho ainda mais um pedido de intervenção. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Vou ser muito rápido, Sr. Presidente, obrigado. Só para dizer que, em relação à intervenção do Sr. Deputado Hugo Soares, nós sabemos que o PSD tem tido uma postura em toda esta comissão de inquérito que é de tentar criar incidentes para, enfim, dar uma notícia ou outra, não é propriamente apurar o que se passa na Caixa ou o que se passou na Caixa. Aliás, vimos o que aconteceu na última audição com o Dr. António Domingos, onde lançou a insinuação de que haveria uma fuga de depósitos da Caixa Geral de Depósitos, insinuação essa agora desmentida por uma documentação que o Dr. António Domingos entregou à Caixa, entregou à Comissão, desmentindo e mostrando que até há uma maior captação de depósitos. E, portanto, tentou criar um incidente e agora há pouco tentou criar um outro, mas para não dar para esse peditório, só lembrar ao seu deputado e ao Grupo Parlamentar de PSD e à Comissão de Inquérito, que o Bloco de Esquerda, no requerimento inicial de solicitação de documentação para os trabalhos desta Comissão, solicitou, por exemplo, a lista dos maiores devedores à Caixa e muita outra documentação. E, portanto, não deve haver aqui um grande sentimento de paternidade do PSD em relação a isto. Se tem necessidade de preencher esse sentimento de paternidade, terá outros espaços, certamente, para o fazer, porque aqui, desde o primeiro momento, o Bloco de Esquerda está bastante empenhado nos trabalhos da Caixa. Só o conseguiremos realizar se tivermos acesso à documentação e, portanto, acho que podemos passar para o que realmente interessa nesta reunião, que é votar o requerimento.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, apenas para dizer, reiterar aquilo que afirmei na primeira intervenção do meu grupo parlamentar, não se trata aqui de qualquer espécie de reconhecimento, apesar da crítica, de reconhecimento às propostas do PSD, não é isso que está em causa. O que está em causa é que o PCP continua a entender que esta comissão não é adequada politicamente à matéria que visa tratar. Contudo, existindo esta comissão, não haverá da parte do PCP nenhuma tentativa de bloquear ou obstaculizar aos seus trabalhos. E é esta a nossa postura e isto, enfim, de maneira nenhuma converge com o que disse o Sr. Deputado Hugo Soares, até porque, e como aqui já foi dito até pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, o PCP tem nessa lista de documentos que agora vamos solicitar através de recurso ao Tribunal da Relação, muitas solicitações e muitos requerimentos. Nomeadamente sobre aspectos que, nomeadamente, a esquerda radical, incluindo o PS, afinal é só o PS. Da parte do PCP há muitos documentos cuja importância merece o voto favorável neste requerimento, e alguns dos quais, dos que foram citados pelo Sr. Deputado Hugo Soares, e portanto aqui não se trata de convergir ou não convergir com a forma como o PSD tem vindo a utilizar esta comissão e a instrumentalizá-la politicamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Miguel Tiago, julgo que estamos em condições de passar à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Grupos parlamentares que votam contra? Que se abstêm? A proposta é aprovada com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a aprovação dos restantes grupos parlamentares. Calma, senhores deputados, calma. Mais um minuto. A Comissão Parlamentar de Inquérito não tem personalidade judiciária e, portanto, eu julgo que o pedido ao Tribunal da Relação vai ter que ser feito pela Assembleia da República. E, portanto, eu vou dar conta desta deliberação ao Presidente da Assembleia da República e vou sugerir ao Presidente, com a anuência da Comissão, que seja o Auditor Jurídico da Assembleia da República, que é um Procurador-Geral Adjunto, que possa elaborar a peça visando o levantamento do segredo. Acho que a Comissão não tem serviços para isso, não vamos encomendar seguramente em outsourcing a elaboração da peça processual e, portanto, julgo que o mais indicado seria fazer isso através da Auditoria Jurídica da Assembleia da República. É uma última informação, às 11 horas sou recebido pela Senhora Procuradora-Geral da República. Exatamente.
Sr. Deputado João Paulo Correia. De acordo com a sugestão, no que respeita ao recurso para o auditor da Assembleia da República, contudo, julgo que o documento, quando estiver em estado de finalização, deverá ser distribuído aos grupos parlamentares para cada um dar o seu parecer. Não sei se também valerá a pena falarmos da paragem dos trabalhos desta Comissão de Inquérito.
Okay. Eu ia sugerir esta decisão pode ou não ter implicações do ponto de vista da atividade da Comissão. Portanto, eu ia sugerir que nós pudéssemos fazer...
Depois da reunião com o Sr. Procurador-Geral da República?
Não. Eu ia sugerir... Não, o Sr. Deputado João Paulo Correia não estava a referir a isso. Estava-se a referir à questão da eventual suspensão dos trabalhos em função do pedido de levantamento ao Tribunal da Relação. Certo. E, portanto, o que eu sugeria é que pudéssemos marcar, de preferência na próxima terça-feira, à tarde, uma reunião da mesa de coordenadores para falarmos sobre esses assuntos. Ah, é, são jornadas parlamentares? Peço desculpa. Então, podemos marcar para... Sim. Quarta de manhã? Quarta de manhã? Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, não tenho oposição a ser quarta-feira de manhã, mas há comissões às das, portanto, ou antes ou depois das comissões, creio.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, desculpe lá, eu apesar de andar de moto, chego do Porto no dia antes das jornadas parlamentares, portanto, se houvesse alguma possibilidade, nós chegamos já de noite das jornadas parlamentares, se houvesse alguma possibilidade de não fazer a reunião às 9 da manhã, para o PCP seria mais fácil.
Então a que horas é que sugerem?
2 da tarde.
Às 2?
Na quarta-feira às 2 da tarde. Se vocês perguntarem se
despacham, pode ser? Quarta-feira, dia 12, às 2? Ok, então ficamos combinados. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, e bom fim de semana.